Eduardo Braga diz que falta de novas regras para o FPE não vai deixar os estados sem dinheiro.
José Agripino adverte que novo salário mínimo vai piorar a crise dos municípios, mas Sérgio Souza alega que não.
Projeto sobre licença especial para trabalhadora com gravidez de risco já foi enviado para exame da Câmara.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, afirmou que os governadores vão continuar recebendo dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, apesar de as novas regras para a divisão desses recursos ainda não terem sido aprovadas pelo Congresso Nacional.
O Fundo de Participação dos Estados vem sendo dividido com base em critérios socioeconômicos da década de 90, e o Supremo Tribunal Federal determinou que novas regras deveriam ser aprovadas até 31 de dezembro, mas o Congresso não chegou a um acordo sobre o assunto.
Por isso, a definição ficou para este ano. E a expectativa da oposição é que o Senado aprove no primeiro semestre de 2013 as novas regras do FPE, como explica a repórter Érica Christian.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, apresentou em dezembro um projeto que mantém os repasses atuais do FPE e apenas divide a arrecadação extra com base na renda per capita e no tamanho da população de cada estado. Por não ser consensual, a proposta só deverá ser votada neste ano. O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, esclareceu que os estados não deixarão de receber os recursos, apesar de as novas regras não terem sido aprovadas dentro do prazo estabelecido pelo Supremo.
No meu entendimento e no entendimento da consultoria do Senado, jurídica do Senado, os estados não estão sem repasse, tanto é que vão receber agora, no dia 10, o primeiro repasse do FPE em 2013, e o Senado e a Câmara continuam com prazo para deliberar imediatamente a respeito da decisão do Supremo, que é estabelecer novos critérios.
O vice-líder do Democrata, senador Jaime Campos, de Mato Grosso, criticou o Legislativo por não ter aprovado as novas regras do FPE. Ele lembrou que o governo federal reduziu os repasses para os estados no ano passado devido às medidas de combate à crise financeira, como a isenção do IPI, um dos impostos que compõe o fundo.
Lamentavelmente, o Congresso Nacional deixou de votar uma matéria tão importante para a melhor distribuição dos recursos arrecadado pelo governo federal. Na medida em que o governo federal hoje há uma grande concentração da receita na mão dela, do bolo tributário, e os estados e municípios vivem com muita dificuldade. Eu acho que o Congresso Nacional peca por não legislar.
Entre janeiro e novembro de 2012, o governo federal repassou 44 bilhões e 500 milhões de reais para os estados.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, reclamou que até novembro de 2012, apenas 10.815 famílias tinham sido assentadas pelo Programa de Reforma Agrária.
Segundo o senador, isso é apenas 36% da meta estipulada pelo próprio governo para o ano passado e equivale a menos da metade do registrado em 2011.
Ele contou que em Rondônia, por exemplo, 6 mil famílias aguardam seu pedaço de terra em acampamentos sem qualquer estrutura.
Para melhorar os números da reforma agrária, Assir Gurgax defendeu o projeto dele que transfere terras da União para o domínio do Estado, o que daria autonomia para o governo de Rondônia assentar mais famílias.
Rondônia é o estado campeão da agricultura familiar do norte do país, com mais de 75 mil estabelecimentos produtivos. O setor responde por 74% do valor bruto da produção agropecuária do estado e emprega quase 250 mil pessoas, o equivalente a 84% da mão de obra que trabalha no campo.
Já o senador Pedro Simon, do PMDB, afirmou que 2012 foi um ano difícil para o Rio Grande do Sul, que deverá registrar a queda de 1% na economia.
Mas ele disse que as perspectivas para 2013 são melhores, já que a economia dá sinais de recuperação. Prova disso é o crescimento de 7,6% no terceiro trimestre em relação ao período anterior, quando o PIB gaúcho teve uma queda de 6,8%.
Segundo Simon, é o agronegócio que está resgatando a economia gaúcha, com crescimento de 22% no terceiro trimestre.
Pedro Simon explicou que no segundo trimestre de 2012, o agronegócio gaúcho teve sérios problemas com quebra de safra por causa da estiagem. Por isso, ele fez um apelo ao governo federal.
Conclamo aqui a presidente Dilma, que tão bem conhece nossa terra e nossa gente, para que mobilize toda a sua energia para estruturar junto ao governo do Rio Grande do Sul as medidas necessárias para um plano consistente de irrigação que proteja o homem e o agronegócio das incertezas de um clima cada vez mais incipiente.
Senadores se dividem quanto ao impacto do novo salário mínimo sobre o caixa das prefeituras.
De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a conta dos novos prefeitos já começa negativa em quase 2 bilhões de reais. Confira na reportagem de Nilo Bairros.
Os novos prefeitos dos mais de 5.500 municípios brasileiros tomaram posse nesta terça-feira, já com um desafio pela frente: pagar a folha salarial do município com um reajuste de 8,98% concedido pelo governo. Desde o primeiro dia de janeiro, o menor salário formal do país é de R$ 678,00. E como o salário mínimo é praticado por muitas das administrações do interior, é esperado o impacto sobre o caixa dessas prefeituras. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, haverá um custo a mais da ordem de R$ 1,88 bilhão. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, também está preocupado. Ele aplaude o reajuste do salário mínimo, mas acredita que prefeituras podem quebrar caso não seja feita uma nova divisão de receitas e competências entre as esferas de governo.
Os subsídios dados para IPI de automóvel, construção civil, tudo isso diminui o fundo de participação dos estados e municípios. Os municípios vêm perdendo a condição de governabilidade progressivamente. Agora, essa questão do salário mínimo significa um tiro mortal e significa a aplicação de um benefício impagável por muitos municípios, que vão quebrar literalmente.
Mas para o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, há um exagero nesse cálculo. Ele lembra que o aumento da renda do trabalhador foi um dos pilares do desenvolvimento recente do país e argumenta que o reajuste salarial volta ao município na forma de mais arrecadação.
Ele paga ao servidor, o servidor ele acaba gastando no seu município, gira o dinheiro dentro da cidade, gerando emprego e renda, inclusive também arrecadação. De forma indireta, ele acaba voltando ao município. O Brasil ele começou a crescer nos últimos anos, quando houve a valorização dos salários, passou a ser um país com um potencial muito grande de consumo.
Já está na Câmara dos Deputados o projeto de lei que garante o direito à licença especial à trabalhadora com gravidez de risco.
Essa foi uma das propostas aprovadas pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em 2012. Para sair do papel, a proposta tem que ser aprovada pelos deputados e sancionada pela presidente Dilma. Detalhes com a repórter Patrícia Novaes.
Pela proposta da senadora licenciada Marta Suplicy, as mulheres seguradas pelo INSS em gravidez de risco terão direito a se afastar do trabalho e a uma renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, que é calculado com base nos valores de contribuição de cada segurado. Ao defender a proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a relatora, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, lembrou que hoje a legislação já garante a licença maternidade às brasileiras, mas as mulheres em gestação de alto risco ficam desprotegidas.
Um percentual significativo, entre 15% a 20% das gestações, é considerado de risco, exigindo muitas vezes repouso e cuidados especiais para a preservação da mãe e da criança, o que demanda o afastamento da mulher grávida de suas funções profissionais habituais.
O senador Paulo Davim, que é médico, ressaltou que a mortalidade materna no Brasil é uma das maiores do mundo, 3 vezes maior que a considerada aceitável pela Organização Mundial de Saúde. E o projeto, na avaliação do parlamentar do PV do Rio Grande do Norte, vai contribuir para reduzir esse número.
Muitas vezes as mulheres estão em gravidez de alto risco, que precisam de repouso, mas infelizmente elas não têm condição socioeconômica de obedecer à prescrição médica, de ter o repouso devido, de ter acesso a uma boa alimentação, de ter condições de adquirir o remédio, e por isso mesmo elas entram nessa negra estatística de mortalidade materna do Brasil, que é elevadíssima, uma das maiores do mundo.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.